Senhor presidente, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, quero dizer, senador Paim, que muito me honra presidir a subcomissão da mulher na Comissão de Direitos Humanos. Certamente será um amplo espaço de discussão, de debate sobre as questões relacionadas aos interesses das mulheres brasileiras. Mas eu vim aqui, nesse momento, falar um pouco da situação de Roraima, que nos preocupa muito, e nós gostaríamos de contribuir para que esses problemas que serão colocados hoje fossem solucionados. Senhor presidente, a condição de território federal, por quase meio século, produziu muitos benefícios para Roraima, mas também criou muitas lacunas em nosso processo de desenvolvimento econômico e social, que, infelizmente, até hoje não foram sanadas. A maior dessas lacunas está na infraestrutura do Estado. Até bem pouco tempo atrás, não tínhamos rodovias pavimentadas e a oferta de energia segura também não tínhamos. Tais lacunas começaram a ser preenchidas durante o governo Neudo Campos, que fez inúmeras gestões junto ao governo federal para pavimentação da BR-174, que liga Roraima ao resto do país e que nos mantinham isolados durante a metade do ano em que chovia na região norte. Uma das conquistas mais importantes foi a solução para a oferta de energia. Até a metade dos anos 90, Roraima era abastecida exclusivamente por geradores a diesel obsoletos e os racionamentos de energia eram frequentes. O esforço do governo da época, junto aos governos do Brasil e da Venezuela, permitiu a construção da linha de transmissão de Guri. Quase 10 anos depois, praticamente não temos problemas de racionamento na capital, mas esta realidade começa a mudar, como ficou evidente no ano passado com a crise de abastecimento de energia na Venezuela, que retirou 60 megawatts de Roraima e obrigou a Eletronorte a religar a usina termoelétrica de Floresta. Um investimento feito às pressas, mas que, felizmente, manteve a qualidade do fornecimento em nossa capital. A Eletronorte agiu rápido, com competência, e resolveu o problema. Mas essa foi uma solução paliativa, emergencial. O momento agora é outro. Roraima demanda novos investimentos, inclusive para ampliar de forma significativa a oferta de energia, assim como a conexão do nosso Estado ao sistema interligado nacional. Gostaria de anunciar neste momento, neste plenário, senhores senadores, que tenho feito gestões junto ao Ministério das Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica e à Empresa de Pesquisa Energética, EPE, para avançarmos numa solução doméstica e definitiva para a geração de energia em Roraima. E esta solução fica cada vez mais clara com a perspectiva da construção da hidrelétrica de Bem-Querer, no Rio Branco, o maior rio de Roraima e um dos maiores rios da região amazônica. Os primeiros estudos para o aproveitamento hídrico de Bem-Querer estão completando 40 anos. Desde o início da década de 70, a Eletronorte já considerava a construção de uma barragem nas corredeiras próximas à cidade de Caracaraí. Desde então, o Brasil já consolidou grandes obras para a geração de energia, enquanto Roraima foi ficando para depois. Não podemos mais esperar. A Empresa de Pesquisa Energética já concluiu o inventário hídrico da bacia do Rio Branco. Com 192 mil quilômetros quadrados, essa bacia se confunde com o próprio estado de Roraima. E essa importância fica mais evidente quando é estudado seu potencial de aproveitamento hidrelétrico. Em Roraima, a EPE identificou 40 pontos encachoeirados com capacidade para geração de energia. Estudos mais detalhados, que consideraram os conflitos pela posse da terra, a existência de terras indígenas, unidades de conservação, dificuldades logísticas, entre outros aspectos, apontaram o Rio Branco, nas proximidades de Caracaraí, e o Rio Mucajaí, na localidade de Paredão, como os mais indicados para a construção de usinas hidrelétricas de médio porte. A proposta final da EPE é que as corredeiras de Bem-Querê e as cachoeiras de Paredão são viáveis do ponto de vista econômico, energético e socioambiental, permitindo a construção de uma barragem no Rio Branco com capacidade para gerar 708 megawatts de energia, que seriam complementados por barragens no Rio Mucajaí, Paredão e Paredão 1. Juntas, estas usinas somariam mais 300 megawatts, totalizando um incremento de 1.000 megawatts. O investimento estimado pela EPE para Bem-Querê é de 3,8 bilhões de reais. Incluindo-se os pontos encachoeirados do Rio Mucajaí, seriam alocados mais 1 bilhão e 500 milhões de reais. O governo federal já incluiu o estudo de viabilidade técnica e econômica para estas obras no Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2. Recentemente, a nossa presidenta, Dilma Rousseff, chamou a atenção para a necessidade de maior aproveitamento do potencial hidrelétrico da Amazônia. É uma fonte renovável que, absorvido o impacto inicial da obra, passa a gerar energia limpa, confiável e perene. Sabemos que as opções para a construção de novas hidrelétricas, mesmo na Amazônia, estão se esgotando, senador. Conflitos ambientais, agrários, as demarcações de terras indígenas restringem a capacidade do governo e das empresas de ampliar o parque gerador. Bem-Querê, em que pese a necessidade de estudos mais aprofundados, não é uma área de conflito. Ao contrário, senhor presidente, as perspectivas para Bem-Querê são as melhores possíveis, especialmente no que diz respeito à logística. Ao lado das corredeiras de Bem-Querê, passa a BR-174, uma rodovia federal que liga a capital do Amazonas, Manaus, até a fronteira com a Venezuela, atravessando o estado de Roraima de norte a sul. Neste mesmo traçado, vai passar também o linhão Tucuruí-Manaus-Boa Vista, permitindo que a energia gerada por Bem-Querê seja imediatamente acrescentada ao sistema interligado nacional, tão logo a usina entre em operação. Senhor presidente, a linha Tucuruí-Manaus já foi iniciada e a perspectiva de conclusão é para os próximos 2 anos. E a previsão é de que, ainda este ano, a linha Manaus-Boa Vista seja incluída em um dos próximos leilões de transmissão. Assinado o contrato, o prazo para a conclusão da obra é estimado entre 24 e 36 meses. Senhor senador Paim, nós sabemos que o horizonte de Bem-Querê, a possibilidade da construção de Bem-Querê, é para o após 2014. Uma vez que o inventário feito pela EPE está em fase de estudos na Agência Nacional de Energia Elétrica, o que deve ser concluído ainda este ano. Com a emissão das devidas licenças prévias, poderão ir a leilão a partir de 2013, no caso do aproveitamento do Rio Mucajaí, e 2014, no caso de Bem-Querê, no Paredão. Se considerarmos as décadas de isolamento e de ausência de investimentos estruturantes, esse é um prazo muito curto que impõe o início imediato das discussões, das análises dos estudos já feitos, a realização de novos estudos mais aprofundados, para que possamos iniciar esta obra com a segurança e todos os cuidados que o caso requer, tanto do ponto de vista ambiental quanto da sociedade que ali vive e que será diretamente impactada por uma obra desta dimensão. Os benefícios são inúmeros. Além da oferta segura de energia, de interligar Roraima ao Sistema Nacional Hidrelétrico de Bem-Querê e o Leão Manaus-Boa Vista, permitirão investimentos significativos para melhorar a qualidade de vida da população de Roraima, especialmente de Caracaraí e dos demais municípios do sul do estado, São Luís, Baliza, Entre Rios, Caroebe, que vivem sofrendo diariamente um racionamento de energia. As compensações a serem promovidas pelo consórcio vencedor para a construção das usinas os royalties a serem pagos, o incremento na arrecadação estadual e municipal e, especialmente, a possibilidade de atrair indústrias para o nosso Estado, surgem como uma luz no fim do túnel em que nosso Estado encontra-se há muito tempo. Considerando que a barragem permitirá também a navegabilidade do Rio Branco até a capital, Boa Vista, o ganho logístico será imenso, com a inclusão do nosso Estado na maior hidrovia do planeta. É preciso destacar ainda, senhor presidente, que boa parte dessa energia, uma vez disponível no sistema interligado nacional, será vendida para grandes consumidores de outras regiões, permitindo que parte desses recursos fique em Roraima, sendo convertidos em investimentos públicos para melhorar a qualidade da educação, da saúde, da segurança pública, do saneamento, da preservação ambiental, entre tantos outros benefícios. Temos inúmeros exemplos do salto de desenvolvimento proporcionado por grandes obras de infraestrutura em algumas regiões pobres do Brasil. O mais recente deles está em Rondônia, onde as obras do Rio Madeira mudaram rapidamente o cenário econômico daquele estado. Roraima não pode ficar mais de fora do grande esforço nacional para desenvolver o Brasil com geração de emprego e renda, redução das desigualdades, melhoria da qualidade de vida e crescimento econômico duradouro e sustentável. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada pelo tempo disponível.